Vamos então.
Sr. Deputado Pedro Carmo, não se importa de tomar o seu lugar?
Lugares vagos aí? Quer ir para aqui, faz favor.
Vamos então retomar os trabalhos. Temos aqui o ponto 2, que é a discussão do projeto de resolução 910/13, segundo PEV, diligenciar para erradicar o uso de glifosato. E depois temos o do PAN, que recomenda ao Governo um conjunto de ações com vista à limitação do uso de produtos que contenham glifosato. Eu propunha que discutíssemos em conjunto, não sei se concorda a senhora deputada do PEV e o senhor deputado do PAN. Podemos discutir em conjunto? Então, tem a palavra a senhora deputada Heloísa Apolónio. Faz favor. Faz favor, senhor deputado.
Sr. Presidente, nós gostaríamos de propor uma alteração à ordem de trabalhos. Tem a ver com o ponto 11. Gostaríamos que fosse colocada à votação a admissibilidade deste requerimento aqui na Comissão. Muito obrigado.
Senhores deputados, eu pergunto se concordam com a proposta do Partido Socialista. O Partido Socialista propõe que seja feita uma alteração. Senhor deputado, vamos desculpar. O Partido Socialista propõe que, em vez de abordarmos já o ponto 2 e 3, que se faça uma alteração à ordem de trabalhos e se inicie a discussão do ponto 11. E, nesta parte, ponto 11, propõe que se inclua aqui a admissibilidade do requerimento. E não a discussão e a votação, foi aquilo que eu entendi. Faz favor de clarificar melhor, então.
Sr. Presidente, a proposta não vem alterar em nada a ordem da discussão dos pontos nem da discussão dos assuntos. É só que na redefinição ou na abordagem de definição da ordem de trabalhos, no ponto 11, seja votada a admissibilidade do requerimento na Comissão. Muito obrigado.
Os senhores deputados entenderam a proposta do Partido Socialista, o PSD, faz favor se pronunciar.
Quer dizer, podemos discutir isso quando chegamos lá, mas essa metodologia, quer dizer, é seguida para este caso em concreto, porquê? Porquê é que não é para os outros? Mas podemos discutir isso quando chegamos lá, não vejo porque é que estaremos desde já a discutir o ponto 11, a admissibilidade do ponto 11.
Está no uso da palavra, faz favor de continuar. Já concluiu? O Sr. Deputado do Partido Socialista fez a proposta. O Sr. Deputado do Bloco de Esquerda pretende usar a palavra sobre a alteração da ordem de trabalhos? Não pretende? Manter-a conforme está?
Não, concordo que se altera. Não quero argumentar a favor da...
Sim, mas concorda que se altera. Concorda que se altera. Sr. Deputado do CDS-PP? O Sr. Deputado do Partido Socialista propôs que houvesse uma alteração da ordem de trabalhos e que... Sim, 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 são duas alterações. São duas alterações. E o texto, em vez de ser discussão e votação, que fosse admissibilidade do requerimento. É o que o PS está a propor. É o que está a propor. É a sua opinião. Ó, Sr. Deputado, vai-me desculpar. Ó, deputado João Dias, não se importa, por favor, está-nos a palavra à senhora deputada.
Cada grupo parlamentar...
Eu só pedia que os senhores deputados usassem da palavra e que os outros colegas não os interrompessem. Senão assim não, nem aqui eu na mesa, nem os assessores conseguem anotar o que se diz e a posição de cada um dos grupos parlamentares. Sr. Deputada Patrícia Fonseca, importa-se continuar e concluir?
Desculpe.
Eu estava-lhe a perguntar se a senhora deputada se importa de continuar e concluir.
Eu estava a dizer, Sr. Presidente, que não tenho nada...
Mas é que nós não conseguimos ouvir aqui porque...
Sim, sim, por isso é que eu estou a repetir. Não tenho nada contra mudar a ordem dos trabalhos ou dos pontos. Não vejo o porquê de ser agora e não ser na ordem. Mas eu entendo que cada grupo parlamentar entrega um requerimento, os documentos da forma como entendo que é o melhor. E se entrega um requerimento e acaba ao grupo parlamentar. parlamentar decide e o PS ou vota ou não vota. Não, não, julgo eu que não faz, não, vai, não tenho nada, não vou nem, não, não tenho voto, não, não vou pronunciar sobre essa matéria.
Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E parece-me que não é isto que está em causa que a Sra. Deputada Patrícia Fonseca acabou de pronunciar-se. O que está em causa é um direito que nós temos, e neste caso que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS, relativamente à ordem do dia, não em termos da sua sequência cronológica, mas em termos da sua definição. Naturalmente, que aquilo que também está aqui uma preocupação, e o PCP desde logo concorda que se vota a admissibilidade, porquanto estamos a falar de um requerimento que coloca em causa aquilo que é no normal relacionamento entre as instituições. Nós temos o relacionamento entre a Assembleia da República e o Presidente da República é efetuado através do Presidente da Assembleia da República. A Comissão de Agricultura e Mar tem o seu trabalho integrado naquilo que é o quadro da Assembleia da República, mas é um desrespeito pelo aquilo que é o papel do Presidente da Assembleia da República o facto de se apresentar um requerimento, e nesse sentido o PCP concorda em absoluto com aquilo que foi aqui apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS, e devemos todos pronunciar-nos em relação à admissibilidade de algo que não tem precedentes. E abrimos um precedente daqui a pouco, bem, estamos a ver que todas e qualquer comissão poderá diretamente começar a pedir audiências ao Sr. Presidente da República, independentemente do respeito que qualquer um dos podemos ter. Se o Grupo Parlamentar do PSD tem alguma iniciativa, alguma necessidade de... Pois, naturalmente que os partidos também o podem fazer por iniciativa individual. Disse.
Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado António Lima Costa, a Sra. Deputada dos Verdes pediu a palavra. A deputada Elisa Apolónia, faz favor.
Sim, gostava também de me pronunciar sobre esta questão. É verdade que, portanto, o Grupo Parlamentar do PSD apresentou um requerimento com vista à solicitação desta audiência da Comissão com o Sr. Presidente da República, mas nós consideramos que se há grupos parlamentares que sentem a necessidade de, antes de se promover esta discussão e votação, proceder uma discussão e votação sobre a admissibilidade do próprio requerimento, a nós parece-nos curial que todos os grupos parlamentares aceitem esse pedido de votação da admissibilidade e discussão dessa admissibilidade. Já agora, sobre o conteúdo de uma forma muito rápida, compreendo também essa necessidade que o PS sentiu de pedir essa, digamos, esse pronunciamento e essa votação prévia, tendo em conta que eu estou há muitos anos na Assembleia da República, nunca vi tal coisa. Uma comissão a pedir uma audiência diretamente ao Sr. Presidente da República, parece-me até um grande desrespeito com o Sr. Presidente da Assembleia da República, que é quem deve estabelecer essa relação. Depois, evidentemente, sem prejuízo, os próprios partidos, as direções dos partidos, se assim o entenderem, estabelecerem os contactos que entenderem com o Sr. Presidente da República. E, portanto, também quero dizer que, tendo sido levantada a questão, o Grupo Parlamentar dos Verdes também tem necessidade de discutir essa admissibilidade. Muito obrigada.
Muito obrigado. O Sr. Deputado António Lima Costa, do PSD, tem a palavra.
Só para realçar que, quer dizer, há aqui uma situação caricata, que estamos a discutir a admissibilidade e a discutir o teor do requerimento ao mesmo tempo. Quer dizer, estamos a misturar, não admitimos, mas estamos a discutir o seu conteúdo. Portanto, parecia-me mais curial e mais correto admitirmos o requerimento e depois então argumentarmos e a justeza de cada um dos argumentos, claro que cada um tem os seus argumentos. Agora, não, desculpe, é possível fazer haver diálogo?
Faça um favor de deixar de continuar.
A senhora deputada começou por dizer que questionava a admissibilidade, mas já agora ia referir-se ao conteúdo. Portanto, já, estamos a discutir a admissibilidade e o conteúdo. Eu acho que era mais lógico admitirmos e depois discutirmos e porventura até nós podemos eventualmente... Como? Podemos Sr. até deputado, eventualmente reconhecer o erro, não nos custa nada se isso for o caso, mas isso é no âmbito da discussão, não podemos é misturar as coisas. E, portanto, eu propunha que se, desde logo, que se discutisse esse ponto quando chegássemos lá. E depois propunha que se admitisse e depois se esgrimissem os argumentos pertinentes ou não, isso depois resulta da discussão. Agora estamos a pôr aqui o carro à frente dos bois.
Muito obrigado. Mais intervenções sobre este assunto? O Sr. Deputado João Castro tem a palavra, faz saber.
Sr. Presidente, é óbvio que não estamos a pôr carro nenhum à frente dos bois. O bom a condução dos trabalhos diz-nos que devemos iniciá-los com uma ordem de trabalhos devidamente definida. E não se alteram as ordens de trabalhos a meio dos trabalhos. As ordens de trabalhos definem-se no início dos trabalhos. É assim que se deve proceder e é assim em todas as reuniões quando participei em alguns anos, se calhar não muitos, desde que exerço este tipo de atividade. E, portanto, a proposta do Partido Socialista é muito simples, é de que se inclua o ponto de votação da admissibilidade do requerimento apresentado do PCP. E, portanto, é uma proposta do PSD. E, portanto, é a proposta que fazemos para que conste da ordem de trabalhos, que depois irá conduzir ou orientar os trabalhos. Muito obrigado.
Senhor Deputado, faz favor.
Quer dizer, independentemente do caso em concreto, que não nos parece merecedor de tanta controvérsia, estamos a abrir aqui um precedente. Quer dizer, é que a partir de agora, quando a maioria que está formada no Parlamento entender que não quer discutir um assunto, coloca à votação a admissibilidade desse assunto. E, portanto, não se discute mais nada se for entendido. Nós entendemos que temos o direito de apresentar o requerimento. Se depois na discussão se julgar que não é pertinente aprovar o requerimento, isso é outra matéria. Agora, não se gosta do assunto, não se concorda com o assunto, então coloca-se à votação a admissibilidade desse assunto e não há discussão. É um precedente que eu acho que é perigoso na condução dos trabalhos aqui nesta Comissão.
Senhoras e senhores deputados, não há mais intervenções? Eu, efetivamente, quero dar uma satisfação e informação aos senhores deputados. Quando o requerimento apareceu ao Presidente da Mesa, Presidente da Comissão, tive a preocupação de falar com os grupos parlamentares. Na dúvida, digo, falei com os grupos parlamentares que este requerimento estava sobre a mesa e que o deveríamos ou não incluir na ordem de trabalhos. Não obtive qualquer oposição a que este documento fizesse parte da ordem de trabalhos. Daí que ele tinha sido incluído. Naturalmente, se os partidos, entretanto, entenderem que há uma outra atitude, vocês serão soberanos e aquilo que decidirem, a mesa acatará o que vocês decidirem. De qualquer forma, houve essa preocupação de procurar ouvir antes os partidos. Posteriormente, à audição informal que eu fiz, porque naturalmente tinha que o fazer, dada até o facto de estar a pedir uma audiência ao Sr. Presidente da República, mas, embora eu entenda, e já disse ao Sr. Deputado João Dias, o que é que pensava sobre isso? Que aquilo que é visto como um precedente não será visto assim, na medida em que a Comissão pode propor ao Sr. Presidente da Assembleia que... Eu penso que era assim que era visto. Mas foi neste contexto que as coisas foram analisadas e foram vistas. Se entender a Comissão, que para além disso, que nós estaremos a extravasar aquilo que são as nossas competências, que estaremos a pôr em causa aquilo que é os poderes do Sr. Presidente da Assembleia, Vossas Excelências, Senhoras e Srs. Deputados serão soberanos e eu acatarei o que vocês decidirem. No entanto, com a consciência tranquila de que procurei ser prudente e ouvir-vos a todos de uma forma até informal. Mas filo conscientemente e conscientemente acato a vossa decisão.
Eu penso que o Sr. Presidente colocou as coisas nos termos em que a questão deve ser colocada. Nós não temos aqui intenção nenhuma deliberada de magoar ou de ferir o Sr. Presidente da Assembleia da República, longe disso. Quer dizer, se entender que isto pode melindrar de alguma maneira a normal representação da Assembleia da República junto do Sr. Presidente da República, discutamos o assunto e se entendemos que há formas de contornar o problema, falando com o Sr. Presidente da Assembleia, até solicitando, por exemplo, ao Sr. Presidente da Assembleia da República que faça esse contacto com o Presidente da República, mas isso é uma questão que decorre da nossa discussão. Nós quisemos apenas levantar uma questão que julgamos ser fundamental para o futuro do país. É uma questão consensual entre todos nós. Penso que ninguém coloca em causa o aspecto consensual desta matéria e quisemos lançar, digamos, o assunto para cima da mesa para o pôr na agenda mediática, eventualmente, e para podermos, junto do Sr. Presidente da República, solicitar nós, a Comissão, ou nós, Presidente da Assembleia da República, isso depois decidiremos, solicitar ao Sr. Presidente da República os melhores ofícios no sentido de dar um empurrão a este processo. É uma atitude sem segundas intenções, que, pelos vistos, está na mente das pessoas que levantam agora a questão. Não tivemos aqui nenhuma má intenção em relação a isto. Queremos apenas falar de um assunto que é fundamental para o país. E portanto, se entender, e faço este apelo aos senhores deputados do Partido Socialista, do Bloco, do PCP e do PEV, se entender que a melhor forma de atingir os resultados que tínhamos em mente é solicitando ao Sr. Presidente da Assembleia da República que faça essas demarches e nos seus contactos com o Sr. Presidente da República leve a nossa mensagem, ótimo, perfeito para nós. Não temos aqui intenção nenhuma, queremos apenas, temos uma intenção positiva, não temos nada na manga. Agora, o que me parece é que não querem discutir isso, querem tirar o assunto, não querem amordaçar o PSD e não querem que o PSD sequer levante a questão aqui. O que acho que é lamentável, porque é um precedente perigoso para a democracia, para o funcionamento democrático desta Comissão. Porque, a partir de agora, quando não concordarem com o assunto, põem à votação a admissibilidade de um determinado assunto. E isto é muito perigoso.
Muito obrigado. Senhora Deputada Luísa Apolónia pediu a palavra, faz favor.
Bem, Sr. Presidente, eu quero deixar muito claro que, pela parte do Partido Ecologista dos Verdes, ninguém quer amordaçar rigorosamente ninguém. Agora, nós também não podemos fazer da Assembleia da República, se me permitem a expressão, a rebaldaria total. E, portanto, há determinadas regras mínimas que nós temos que observar. Quer dizer, não pode chegar aqui um grupo parlamentar, porque eu acho que isto também é a credibilidade e o respeito pelo Parlamento. Acho que isso também faz parte. Não é um grupo parlamentar chegar aqui a apresentar um requerimento a dizer que, a propor que a Comissão peça uma audiência ao Sr. Presidente da República e depois diz, ah, mas quer dizer, isso tanto faz, agora nós sugerimos, olha, sugerimos ao Presidente da Assembleia da República que peça ele, também não há problema nenhum. Não é isso que o requerimento diz. E, portanto, não, isto não é assim. Quer dizer, se o PSD considera que perante aquilo que já ouviu neste momento é de retirar o seu requerimento e reapresentar outro para ser discutido noutra reunião, aí tudo bem. Ninguém quer amordaçar ninguém na nenhuma temática. Agora, há regras mínimas que têm de ser observadas. E eu já percebi que o próprio PSD já está a achar assim meio esquisito o seu próprio requerimento, que é normal, quer dizer, isto a conversar é que a gente se entende muitas vezes, não é? E, portanto, retira o seu requerimento e reapresenta-o de outra forma para ser discutido numa próxima reunião e assim resolve-se a questão. Agora, se não passarmos deste impasse, vamos passar à votação da proposta que foi feita da alteração da ordem de trabalhos, para podermos ir embora também.
Muito obrigado. Eu pergunto à senhora deputada Luísa Apolónia, dando a possibilidade ao PSD, ela fez uma contraproposta, aprofundou a proposta que tinha sido apresentada no sentido do PSD, dado os termos em que ela está formulada. Senhor deputado, dê-me licença. Senhor deputado, eu não estou a pôr na sua boca o que o senhor não disse. Desculpe, senhor deputado, depois de eu acabar de falar, também pode. Agora, o que não me deve é interromper, que eu deixei a falar. Vai-me desculpar. Eu não estou a pôr na sua boca, eu estou a procurar interpretar o que a senhora disse. Mas se não foi isso que a senhora disse, a senhora, depois de eu falar, pede-me a palavra e eu dou-lhe a palavra. Agora interromper-me também não é correto, da sua parte. Só não estou aqui a fazer nada. Então acabam-se também com os presidentes de comissão. E então, se é essa a ordem que a senhora tem, para umas coisas, nós não podemos ter solo na eira e chuva no naval. Eu entendi que a senhora deputada, e se não foi assim, faz favor de me corrigir, que os termos do requerimento que iriam, de alguma forma, contrariar aquilo que é o normal funcionamento e o relacionamento institucional entre a Assembleia da República e a Presidência da República, e que o PSD que devia retirar o requerimento e que devia reformulá-lo e apresentar um novo requerimento. Foi assim que eu entendi. Estou a ser correto?
Não devia.
Devia retirar o documento e apresentá-lo de novo com outra cor. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu não fiz nenhuma sugestão ao PSD porque eu não tenho que fazer nenhum tipo de sugestão. O meu grupo parlamentar não tem que fazer sugestões a outro grupo parlamentar. O que eu tentei demonstrar foi o caricato da situação, porque Eu até referi, se o Sr. Presidente reparou, que o PSD poderia retirar o requerimento e fazer um outro a sugerir ao Sr. Presidente da Assembleia da República, coisa com a qual eu também não concordo nada. Uma comissão não tem que fazer sugestões dessas ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Há outros mecanismos para os próprios grupos parlamentares, designadamente em conferência de líderes e de outras formas, poderem fazer essa conversação direta com o Sr. Presidente da Assembleia da República. Também é com toda a franqueza, nunca vi nenhuma comissão fazer uma recomendação ao Presidente da Assembleia da República. Portanto, o que eu digo é, isto já se tornou de tal maneira caricado que o PSD retira e reformula o requerimento, mas com coisas, quer dizer, não sei, eu não vou agora sugerir conteúdos nenhuns, mas com coisas que façam sentido.
Retira e reformula, se quiser. Bem, eu pergunto ao senhor deputado, o senhor deputado Carlos Matias. Respondem se quiserem também, não é?
Claro.
O senhor deputado Lima Costa pretende responder?
Acho que estamos, de facto, até a perder algum tempo nesta matéria, e, quer dizer, mas antes de mais deixo desde já aqui esta nota de que não aceitamos lições da senhora deputada do Partido Ecologista Os Verdes de como devemos fazer os requerimentos e qual o seu teor, e esta sobranceria que está aqui bem patente de nos ensinar como é que nós devemos fazer. Portanto, nós entendemos propor a esta comissão este requerimento. É proposto pelo Partido Socialista que seja discutida. Não é que ele seja discutido, o seu teor. Não vamos sequer discutir, é o que diz o Partido Socialista. Nós vamos dizer que não queremos este requerimento. E votamos e está o assunto resolvido. Não vale a pena perdermos
muito mais. Muito bem. Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Sr. Presidente, eu requeiro o adiamento do ponto.
Requeiro o adiamento?
Sim.
Então, está resolvido o assunto. Muito obrigado. Sr. Deputado, o assunto não está resolvido. Desculpe, o assunto não está resolvido. Teremos que o discutir é noutro âmbito. Mas que fique claro. Muito obrigado. Vamos então. Sr. Deputado João Castro, faz favor.
Sr. Presidente, independentemente do adiamento do ponto, a proposta de alteração da ordem de trabalhos estava sobre a mesa. Portanto, adiando-se o ponto, adia-se também a possibilidade de, ou sugere-se desde já, que essa proposta seja tida em conta no seu agendamento futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos continuar. Então, vamos agora. Então, a senhora deputada Heloísa Apolónia tem a palavra, faz favor. Para o ponto 2 e 3 em conjunto. Senhora deputada Patrícia Fonseca, vai saber.
Senhor Presidente, desculpe, eu queria... O CDS pede o adiamento dos projetos do glifosato. Não é, eu peço desculpa, é porque eu não, a razão é só uma. A razão não é nenhuma... É porque eu percebi que ia ser adiado, percebi mal, e, portanto, não estamos preparados para discutir. Essa é a única, exclusivamente essa a razão.
Muito obrigado. Então, senhor deputado Carlos Matias... Faz favor.
Dá-me licença, Sr. Presidente. Srs.
Deputados, faça favor de fazer silêncio para o Sr. Deputado Carlos Matias fazer ouvir-me. E eu poder ouvir também.
Muito bem. O Bloco de Esquerda pede o adiamento dos pontos 4, 5, 6 e 7.
O Bloco de Esquerda, Srs. Deputados, deixem-nos tomar nota, por favor, e nós vamos repetir o que disse o Sr. Deputado Carlos Matias. E faz favor de estar com atenção se estamos a corresponder ao que o senhor propôs. O Bloco de Esquerda propõe o adiamento do ponto 4, 5, 6 e 7.
Muito bem.
E o 11 já estava pedido. Então vamos para o ponto 9. Já tinha pedido o 11, já tinha pedido o adiamento.
Só um bocadinho, só um bocadinho. Eu não sou a chamada, está a
ver o chamado.
É o 8, não é? É o 8. Desculpa, Sr. Deputado, desculpa-me. Está a pedir a... E pode chamar à vontade, mas nós podemos continuar. Não, é ponto 8. Aí é ponto 8. Mas nós... Sr. Deputado, mas nós podemos passar ao ponto... Se ele não está cá, nós vamos passar à frente. Esteja-se cansado. Pode é propor aqui à mesa, para que a mesa, em vez de discutir o ponto 8, discuta o ponto 9 para lhe permitir que o Sr. Deputado venha. E assim não precisa estar com essa preocupação toda. E eu quero contribuir para que não haja stress, está bem?
Não é stress
para estar a telefonar. Imagina, se eu estou à espera que ele venha. Nós estamos aqui à espera. Vamos continuar, vamos passar. Não vem inconveniente que passemos ao ponto 9. Vamos passar ao ponto 9 e o Sr. Deputado, quando chegar, apresenta o relatório. Há inconveniente? Muito bem, agradeço. Então vá, vamos continuar. Vamos ao ponto 9. Discussão e votação do requerimento do CDS-PP para a audição do Sr. Ministro da Agricultura, Floresta e Ambiente Rural, a fim de se poderem ser prestados os seus esclarecimentos sobre as medidas que o Governo tem planeadas para fazer face à situação de seca previsível e o seu eventual agravamento. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Faz chamar.
Ah, Bem, muito obrigada, Sr. Presidente. O CDS apresenta este requerimento para ouvir o Sr. Ministro da Agricultura a propósito da seca, porque de facto o país está no terceiro ano consecutivo de seca e várias vezes temos nos últimos dias ouvido diversas organizações de produtores, associações de regantes e agricultores mostrarem a sua preocupação com a próxima época com a próxima campanha e de facto nós não conhecemos, por um lado, as medidas imediatas que o Governo tem preparadas e por outro lado porque de facto entendemos que não há uma visão estrutural e estratégica que permita antecipar e precaver e mitigar aquilo que são os efeitos expectáveis da seca, no caso concreto para o setor agrícola, que é aquele que tem o impacto o primeiro impacto em situações de seca e, portanto, nesse sentido, entendemos que era importante o Sr. Ministro vir aqui à Comissão falar sobre o que é que está pensado para este ano e não só neste ano, mas também numa perspectiva de médio e longo prazo, até porque estamos numa fase de programação de fundos comunitários e, portanto, é preciso perceber o que é que está a ser feito.
Senhores deputados, eu fazia uma pergunta, se me permitissem. Uma vez que estamos a discutir o ponto 9, vocês veem algum inconveniente se discuta o ponto 9 e o 10 em conjunto? Não, é o tal, nós já começamos, senhor deputado. A senhora já introduziu o tema, já fez a introdução. Podemos que... Não pode ser? Pronto, o Partido Socialista não concorda. Então, vamos continuar, vamos para o ponto 9. Tem a palavra o Sr. Deputado. Não querem discutir o ponto. Só um bocadinho. Senhores deputados, vamos fazer a discussão então do ponto 9. É assim que... Pronto, tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, do PSD. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para sublinhar que o Grupo Parlamentar do PSD acompanha as preocupações que são expressas no requerimento do CDS-PP, portanto, e que acompanhamos no sentido de ouvirmos o Sr. Ministro da Agricultura em relação a estas matérias, portanto, não pronunciando agora sobre o nosso requerimento, mas já em termos daquilo que é a proposta do requerimento do CDS-PP, nós acompanhamos o sentido do requerimento. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Norberto Patinho, do Partido Socialista, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista está descansado quanto a estas medidas, até porque elas têm sido tornadas públicas. De qualquer das formas, não vemos qualquer inconveniente na aprovação do requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós achamos que é um assunto importante, está na ordem do dia e, portanto, concordamos com a proposta que é apresentada e votaremos a favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias.
Eu precisava de um membro para o
Gaita. Ai, faz favor.
Só para dizer, de facto, é um tema que não está na ordem do dia de agora, já há vários anos e é importante que sejam tomadas medidas estruturais como resposta a esta situação. Naturalmente que é importante ouvir o Sr. Ministro da Agricultura no que respeita a que estratégia terá definida para combate a esta situação flagelante que é a seca.
Tenho que desligar esta. Sr. Deputada Patrícia Fonseca, pretende de novo usar a palavra ou posso pôr à votação? Posso pôr à votação? Então vou pôr à votação o ponto 9. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Vamos entrar no ponto 10, que é o argumento... Sr. Deputada, quer-me ocupar, dou-lhe o lugar, Sr. Deputada. Até eu estou a ficar um pouco estupefacto com a sua experiência parlamentar, estou a ficar um pouco estupefacto. É essa a dificuldade, nós, da ideia que nós estamos na comissão, não é? Senhores deputados, vamos continuar. Vamos para o ponto 10. Tem a palavra quem é que... Cristóvão Crespo, faz favor. Cristóvão Norte, faz favor.
É Crespo.
Crespo. Crespo.
Norte ao Algarvio. Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, em relação ao requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, portanto, para além da audição do Sr. Ministro da Agricultura, portanto, consideramos que é importante ouvir também a CAP, a Confagre, a JAP e a CNA, portanto, porque não numa lógica, aliás, de ouvir só o Sr. Ministro em relação a estas matérias, mas consideramos importante que as associações do setor nos tragam também os contributos, abram pistas também de soluções. Portanto, eu penso que é importante, cada vez mais nós somos confrontados com as alterações climáticas, com uma frequência inusitada, portanto, estamos a discutir já nesta legislatura o problema das alterações climáticas, portanto, e é importante encontrar soluções, não só para o curto prazo, mas para o médio e longo prazo. Portanto, e nada mais importante para isso do que nós ouvirmos o Sr. Ministro da Agricultura, assim como as associações, portanto, penso que seria uma audição mais enriquecedora e que poderia dar melhores frutos em termos daquilo que é uma avaliação e o encontrar de soluções, que também é isso que nos cabe em termos de grupos parlamentares, em termos de Parlamento. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Castro, Partido Socialista, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista, de uma forma geral, concorda com o sentido do requerimento, contudo, não concorda que seja uma audição conjunta do Sr. Ministro com as restantes entidades. E, portanto, se fizermos uma audição ao Sr. Ministro, aliás, na linha do que apoiámos, do que aprovámos no ponto anterior, e depois poderemos fazer uma audição conjunta às restantes entidades, o Partido Socialista não verá qualquer inconveniente em votar favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias, tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Faço minhas as palavras do orador anterior. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Patrícia Fonseca, tem a palavra, faz favor.
Também concordo, Senhor Presidente. Aliás, acho que é o que faz sentido o Senhor Ministro não vir sobre este assunto e depois as entidades em conjunto.
Em separado, quero dizer, Senhor Deputado. Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português, faz favor.
Acho que faz sentido aquilo que foi proposto agora pelo Grupo Parlamentar do PS, até para bem dos esclarecimentos que serão muito mais enriquecedores face à proposta que aqui foi nomeadamente apresentada pelo Sr. Deputado João Castro.
Sr. Deputado Cristóvão Crespo, quero de novo usar a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, nós considerávamos, conforme decorre o nosso requerimento, que a metodologia que nós propunhamos era mais adequada, mas, portanto, achamos que o bem mais importante é o esclarecimento desta situação. Portanto, e concordamos que seja desdobrada a audição conjunta pelas entidades e pelo Sr. Ministro. Sugeríamos e pensamos que faz sentido ouvir primeiro as entidades e depois o Sr. Ministro, portanto, trazer primeiro as entidades e depois, subsequentemente, o Sr. Ministro, até porque também já teve a possibilidade de ouvir aquilo que as diferentes organizações pronunciaram e depois pronunciar-se também em função dessa circunstância. Obrigado, Sr. Presidente.
Senhores deputados, o senhor deputado Cristóvão Crespo propôs que se ouvisse primeiro as entidades e depois o Sr. Ministro, foi assim que eu percebi. Pergunto se tem alguma objeção a levantar sobre esta divisão das audições em separado e primeiro as entidades e depois o Sr. Ministro. Se tem alguma questão, não tem? Então posso pôr à votação. Quem vota contra a sugestão do PSD de se ouvir primeiro as entidades depois o Sr. Ministro? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Agora sim, o ponto 8, o Sr. Deputado José Luís Ferreira, de PEV, estamos à sua espera, tem a oportunidade de falar e de apresentar o relatório. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Bom, o presente relatório incide sobre a proposta do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que pretende alterar o regulamento 2017-2403, no que respeita às autorizações de pesca para os navios de pesca da União nas águas do Reino Unido e também para as operações de pesca dos navios de pesca do Reino Unido nas águas da União. E procura, segundo a Comissão, criar o quadro jurídico adequado a um regime de acesso recíproco e continuado às pescarias pelos navios da União e do Reino Unido nas águas da outra parte, por um período limitado após a data de saída do Reino Unido da União Europeia. E, de facto, na sequência da intenção do Reino Unido de se retirar da União Europeia, o direito, seja primário ou derivado da União, deixará de se lhe ser aplicável, a não ser que haja um acordo de ratificação que diga ao contrário. Desta forma, na ausência de um acordo de saída, as atividades de pesca exercidas pelos navios dos Estados-membros nas águas do Reino Unido, mas também por navios do Reino Unido nas águas da União, deixam naturalmente de se reger pelo Regulamento 1308/2013, que é relativo à política comum de pescas, no momento em que o Reino Unido sair da União, isto é, os navios de pesca da União deixarão de estar autorizados a pescar nas águas do Reino Unido e vice-versa. É por esse motivo que a Comissão conclui pela necessidade de proceder à alteração ao Regulamento 2017/2403 e, portanto, aquilo que se pretende é alterar o Regulamento que estabelece as normas aplicáveis às operações de pesca realizadas por navios de pesca da União nas águas de países terceiros e por navios de países terceiros nas águas da União. Dito de outra forma, no fundo, a proposta sobre a qual incide este relatório pretende alterar o regulamento para facilitar a autorização dos navios de pesca da União para o Reino Unido, naturalmente para o exercício de atividades de pesca nas suas águas, em condições e procedimentos equivalentes aos requisitos de autorizações estabelecidas para os navios de países terceiros que realizam atividades de pesca nas águas da União. Pretende-se ainda que estas alterações entrem em vigor a partir do dia seguinte àquele em que os tratados da União Europeia deixem de ser aplicáveis ao Reino Unido. Ou seja, numa frase, nós podemos dizer que aquilo que se pretende é adaptar as relações da União Europeia com o Reino Unido em matéria de pescas à nova condição do Reino Unido, que, enfim, deixa de ser Estado-membro quando sair, para passar a ser um Estado terceiro relativamente à União. Quanto ao princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, não há nada a levantar, uma vez que a política comum de pescas e o seu controlo são domínios da competência exclusiva da União Europeia, pelo que não se coloca qualquer questão relativa ao princípio da subsidiariedade. A proposta respeita o princípio da proporcionalidade, uma vez que visa assegurar que o status quo em termos de acesso dos navios de pesca da União às águas do Reino Unido possa ser mantido através do estabelecimento de condições de autorização recíprocas, prosseguindo igualmente a troca de cotas com o Reino Unido, como aquela que é praticada durante o período de pertença do Reino Unido à União. Segundo a proposta de regulamento, os desafios decorrentes da saída do Reino Unido da União e as soluções possíveis para os mesmos foram referidos por várias partes interessadas do setor das pescas e representantes dos Estados-membros, que sublinharam a necessidade de se assegurarem atividades de pesca sustentáveis, mas também recíprocas. E, portanto, em jeito de conclusão, a proposta de regulamento no que diz respeito às autorizações de pesca para os navios de pesca da União nas águas do Reino Unido e às operações de pesca dos navios de pesca do Reino Unido nas águas da União, foi enviada à Comissão da Agricultura e Mar, atento ao seu objeto para efeitos de análise e elaboração do presente parecer na matéria da sua competência. A presente proposta respeita ao princípio da proporcionalidade e da subsidiariedade, não levantando qualquer problema nem com um nem com outro, e, portanto, a Comissão da Agricultura e Mar aquilo que se propõe é que a Comissão dê por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente parecer ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos e nos termos do disposto da Lei 43/2016.
Muito obrigado. Pergunta da parte do PSD, António Lima Costa, faz favor, tem a palavra.
Obrigado. Queria apenas felicitar o Sr. Deputado José Luís Ferreira pelo trabalho que fez, pelo bom trabalho que fez na elaboração do relatório e dizer que concordamos com o Sr. Teor.
Sra. Deputada Maria da Luz, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, queria também cumprimentar o Sr. Deputado Relator José Luís Ferreira e reconhecer de forma positiva todo o trabalho realizado e referir em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que somos favoráveis ao parecer que elaborou. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o deputado José Luís Ferreira pelo trabalho que fez e pela leitura dos aspectos principais também que nos trouxe. Nós concordamos com o relatório e iremos votá-lo favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria sugerir, não tendo nada a opor relativamente a este relatório, mas acho que era importante, à semelhança daquilo que ficou no relatório que foi feito a propósito da alteração do fundo do FEMP, para preparar um Brexit sem acordo, de salvaguardar aqui, ou de pôr um ponto que salvaguarda a situação portuguesa, porque com efeito, Portugal não pesca nas águas do Reino Unido, mas há uma relação tripartida ou de interesses entre, porque Portugal pesca, tem acesso às águas da Noruega, e um eventual acordo do Reino Unido como país terceiro com a União Europeia pode ter implicações no acordo que a Noruega tem com a União Europeia, e a Noruega já veio dizer isso, e há notícias sobre isso. Se a Noruega entender que o acordo do Reino Unido com a União Europeia é mais favorável e lhes é eles prejudicial, porque a Noruega pesca nas águas do Reino Unido, pode querer alterar o acordo que eles próprios, Noruega, têm com a União Europeia, e isso tem implicações na nossa pesca do bacalhau. Portanto, eu sugeria, eu posso enviar, se o Sr. Deputado José Luís Ferreira entender, mas será qualquer coisa mais ou menos do género do que ficou nas conclusões do outro relatório que fizemos sobre este mesmo tema. Sobre esta matéria, eu queria dizer que é um assunto que me preocupa, porque, por exemplo, a notícia que houve recentemente, que é positiva, que não tem nada a ver com isto, mas que tem a ver com o Brexit, que se conseguiu um pacote adicional de não sei quantos por cento e tal milhões de euros para as regiões ultraperiféricas e para a renovação da frota, que é uma questão que que tem sido transversal, um pedido que tem sido, que o setor faz e que tem sido transversal a todos os grupos parlamentares e que inclusivamente faz parte do relatório da Comissão eventual de acompanhamento dos fundos. Ficou explícito que nós defendíamos uma elegibilidade da renovação da frota, e agora está em discussão na Comissão Europeia uma aprovação de uma verba para a renovação da frota para as regiões ultraperiféricas, e julgo, tanto quanto sei, estou a tentar apurar porque ainda não consegui, que não está nada previsto para a renovação da frota para o resto, para o continente. E a informação que tenho é que a REPER, que é a representação portuguesa, não tem qualquer tipo de informação e não presta qualquer tipo de informação aos nossos eurodeputados. E, portanto, no fundo, não apoia, não orienta aquilo que deve ser a decisão e a votação dos nossos eurodeputados no Parlamento Europeu. E isto, honestamente, me preocupa, porque me mostra alguma desarticulação. E nós temos aqui acho que a nós compete-nos, de facto, zelar pelo interesse do Portugal, como é óbvio, neste caso concreto dos pescadores portugueses. E tanto quanto assim é. Essa foi a razão pela qual eu, na altura, sugeri que a Comissão de Agricultura e Mar desse conhecimento do conteúdo do relatório, das conclusões do relatório ao Governo, portanto à Sra. Ministra do Mar, para, no fundo, reforçar a posição que o Governo teria, ou julgamos nós, deveria ter, junto da Comissão Europeia. Nesse sentido, se acharem, se entenderem, eu acho que é uma posição relevante, porque nós corremos o risco de perder o acesso às águas da Noruega, que é tão importante a cota do bacalhau para nós.
Muito obrigado, Sr. Deputado. José Luís Ferreira tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, registar as palavras simpáticas que foram dirigidas.
Desculpa, o Sr. Deputado João Dias não usou da palavra, faz favor. Desculpa.
Não é para adiantar muito, porque muito já foi dito, só para felicitar o Sr. Deputado José Luís Ferreira pela clareza e objetividade do relatório que apresentou e agradecer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora sim, Sr. Deputado José Luís Ferreira, tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho nada a opor à sugestão da Sra. Deputada Patrícia, do CDS-PP. Ela não ficou cá porque eu entendi, de facto, eu vi, não sei se foi esse relatório que eu vi, vi um outro, e hesitei até na questão da opinião do relator, mas como ela é facultativa, acabou por cair. Mas também há aqui um problema que me levou a não considerar essa parte, porque nós estamos a falar de matérias cuja competência é exclusivamente da União Europeia, por isso é que não se coloca o princípio da subsidiariedade, mas também porque, segundo o regulamento, os desafios da saída do Reino Unido nesta matéria foram referidos por várias partes interessadas, conforme aqui é dito, do setor das pescas e representantes dos Estados-membros. Portanto, presumi que aí, certamente, quando Portugal se pronunciou ou foi ouvido nesta parte, que teria certamente como preocupação salvaguardar os interesses de Portugal. Mas eu, se houver acordo, não vejo mal nenhum em que se acrescente o ponto que a senhora deputada Patrícia Fonseca sugeriu. Se houver acordo, depois nem sequer precisa de vir cá, ou então vem cá outra vez e é votado depois na altura. Não sei como é que é o mecanismo. Faz circular. Está bem.
Sim, é uma votação condicional, mas em princípio, sim.
Fazemos a votação condicional. Depois faço circular com as achegas da senhora deputada. Está bem? Então, para pôr à votação o relatório, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade, com a condição de se incluírem sugestões da senhora deputada Patrícia Fonseca. Vamos para o ponto 12. Discussão e votação na especialidade do projeto de lei 707/3, terceiro do Bloco de Esquerda. Restaura a Casa de Douro como associação pública do projeto de lei PCP, aprova os estatutos da Casa de Douro, do projeto de lei do PS, restaura a Casa de Douro enquanto associação pública e aprova os seus estatutos, o projeto de resolução do PSD, agir para uma região do mercado de Douro com futuro. Da ordem que está aqui inscrita, como sabe, o Bloco de Esquerda, faz favor. Sr. Deputada Hilário Júnior não pediu a palavra, para que efeito?
Sr. Presidente, era para solicitar o adiamento deste ponto.
Faz favor.
Era para solicitar o adiamento deste ponto, se faz favor.
O adiamento?
Sim, se faz favor.
Srs. Deputados, este assunto foi adiado, portanto, temos agora os outros assuntos. E eu pedi a vossa atenção, então, para os outros assuntos.
Só apareceu por conexão, mas que era bom que fosse hoje, porque a iniciativa vai ser discutida aqui. Um parecer por conexão elaborado pelo Sr. Deputado João. O parecer foi distribuído aos três deputados. Então, melhor é não ser discutido. Não, então não vale a pena. Esqueça, Sr. Presidente. Esqueça.
Havia aqui um assunto que, porventura, poderíamos debater e votar, mas, pelos vistos, não foi distribuído e, como não foi distribuído, entende-se que não deve ser debatido. Noutros assuntos, o que é que temos mais?
A visita.
Então, vamos agora para a visita. Para a visita? Vamos tratar da visita a raças autóctones, no próximo fim de semana. Senhores deputados, desculpem, eu pedia que observassem as regras de funcionamento da Comissão. Naturalmente, eu dou a palavra a todas as pessoas. Agora, está o Presidente da Mesa a falar e estão pessoas do lado, e não só, isto já partes contra... vocês imaginem como é que se pode dirigir uma reunião. Eu disse há um bocado aos seus deputados, às vezes, sabe, estupefacto é que, quando tal, eu podia sair daqui que ela comandava o telefone, comandava a reunião, ou dirigia a reunião. Isto não pode ser, tem que haver regras, não é? Eu já estive na oposição, já fui Presidente de Câmara 20 anos, sou Presidente de uma Assembleia Municipal, mas também fica um pouco mal aqui à Assembleia da República estarmos permanentemente, quando tal não se consegue, desculpem lá, mas há limites para tudo, e até para ter paciência para dirigir as reuniões, com a pessoa sai daqui cansado, a senhora deputada, espera aí que estou a telefonar isto. E depois admirou-se a dizer que estava estupefacto. O seu estupefacto é porque é que uma pessoa com tanta experiência parlamentar, naturalmente, põe-se em causa o funcionamento de uma comissão. Por um lado, não se pode votar aqui um documento porque pode intermeter-se naquilo que é uma relação institucional entre o Sr. Presidente da Assembleia e o Sr. Presidente da República. Por outro lado, pode-se fazer o que se quiser e a comissão para até para nós estarmos à espera que chegue um ciclista e que entre aqui na sala. Isto, desculpem lá, mas há normas. E há normas e há regras. Eu nisso sou muito vicioso porque eu também sou tolerante, mas a tolerância tem limites. E, portanto, caros colegas, para os outros assuntos eu tenho aqui, por sugestão do Sr. Assessor e não só de serviços, tenho a discussão relacionada com a visita no próximo fim de semana da Raça Autóctone. Querem acrescentar mais algum assunto? Pergunto ao PSD. Tem mais algum assunto para acrescentar? Ao PS, tem algum assunto para acrescentar? Bloco, tem algum assunto para acrescentar? CDS, os Sr. Deputado João Dias, tem algum assunto? Não, então. Já está acrescentado, então estamos todos em... Quanto à visita do próximo fim de semana, eu queria então dizer-lhes o seguinte. Nós temos uma chegada prevista à feira, à Agro, por volta das 18 horas. Eu, entretanto, já fiz um contacto com o Sr. Presidente da Feira, que é o Presidente da Federação de Raças Autóctones, e que está em articulação connosco a procurar agilizar a visita da melhor forma. O Engenheiro Rui Dantas. Assim sendo, nós iríamos no dia 18,
no dia 29, digo, às 18 horas, visitar a Agro. A visita seria uma visita global e com uma maior incidência no pavilhão da pecuária. Porque no pavilhão da pecuária devem lá estar, como é habitual, além da gaxeina, da minhota, da maronesa, da barrosã e penso que também estará a arauquesa. Penso que também estas raças estarão lá. E está lá também. Quem? Não sei se está, mas estará. Mas também pode estar, mas estará. É a raça turina. Sim, sim, também lá estará essa. Sim. Depois debateu-se a questão do restaurante onde nós íamos fazer a refeição. E o Sr. Presidente da Fera também está a ver qual é o restaurante que melhor se ajusta a essa situação. E, portanto, ele está a tratar. Quanto às visitas no próximo sábado, nós temos aqui prevista uma visita, e dado que o programa é muito, portanto, extenso, propunha-se que às 9 horas visitássemos uma exploração de Cacheina. Eu falei com a senhora deputada daquele círculo do eleitoral de Viana, com a deputada Emília Cerqueira, que sugeriu que se fosse visitar uma exploração de Cacheina nos Arcos de Valdevez. Entretanto, depois da conversa que tive com ela há dias, hoje voltei a falar com ela e ela marcou que gostaria que se fizesse essa visita. Assim sendo, o Sr. Presidente da Fera também concorda, e então nós iríamos dormir próximo dos Arcos de Valdevez, para que às 9 horas, estivéssemos no Soajo, e a proprietária da exploração é a Sra. Teresa Roda Cerqueira e o marido António Catito. Portanto, às 9 horas visitaríamos, se vocês concordassem, já está isto pré-agendado com o senhor, ou lá com o proprietário da exploração. Depois, seguiríamos e iríamos visitar uma exploração de raça minhota e possivelmente ainda uma de raça barrosã, almoçaríamos e depois da parte da tarde a maronesa. Mas ainda me faltam agora os locais das explorações, com o almoço em cabeceiras. Pergunto se tem alguma sugestão a acrescentar. Nós aqui, a única dúvida que há é se a raça barrosã será vista de manhã, antes do almoço ou de tarde. Mas deixo a vossa consideração. Sr. Deputado Lima Costa, faz favor.
Nós achamos muito bem.
Sr. Deputado João Castro.
Nada a restar, Sr. Presidente. Muito bem.
Nada a restar, muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias.
Nada a dizer, Sr. Presidente.
Nada a dizer, muito obrigado. Senhora Deputada Hilda Araújo Novo.
Igualmente.
Nada a dizer, concorda? Sr. Deputado João Dias.
No mesmo sentido que os deputados me antecederam.
Muito obrigado. Então, poderemos dar por fechado o programa com ligeiras alterações em função daquilo que nos for sugerido pelas associações que estão no terreno. Eu só ia pedir às senhoras e senhores deputados, primeiro, quem não se inscreveu, que se inscreva. Segundo lugar, quem se inscrever, que se inscreva com alguma certeza, porque a última visita que fizemos não foi nada agradável.
pessoal.
Não, é que não conseguimos.
Mas dia 15 de segunda-feira, não é?
Dia
na
terça. Na terça de manhã.
Mas é contacto com o eleitoral.
Não, tem como ser terça de manhã. Temos de vir na segunda à noite. É igual. Ou ir quinta à tarde. É igual.
Pois, mas é que não conseguimos.
A segunda-feira não há nada. Só há dois plenários nessa semana.
Nós vamos invocar o facto de também haver aqui uma alteração, porque há plenário. Porque a hora em que está prevista a audição, a primeira vez, também haver plenário. Está, nós temos visto isto às 15. Já estava acordado com a ser ministra. Mas às 15h15 há plenário, nós temos que adiar. Se não pode ir seguindo à mesma hora.
À mesma hora?
Estou
a perceber. Sim, estou a perceber.
Bem, vamos continuar. Está visto.
Sr. Presidente, a única, portanto, esta é uma proposta que na altura pareceu aceitável, agora acho que tem que haver algum atraso, pelo menos de uma semana, mas o Dr. Ruas se calhar está em melhores condições de dizer qual é a viabilidade de montar estas audições, enfim, terá que ser o tipo. Como? Exato.
Portanto, nós indicaríamos para esse grupo de trabalho, chamemos assim, o deputado Pedro Duarte Ramos, e depois noutras audições irá outro, quer dizer, não é um deputado rígido, em função da disponibilidade. Eu lembro apenas que na última reunião em que analisámos esta proposta do Bloco de Esquerda, constatámos que eram muitas entidades por audição e foi aceito, julgo eu, subdividir, introduzir mais um grupo, digamos, mais uma audição, dividir por 5 e não por 4, para poder ser mais eficaz. Não. Mas que é menos reduzindo.